בעזרת השם, דף סמך ה' תתדו שכתובות, שלום עליכם התודוס, סתמנו דף סמך ד' עמוד ב', נקול תניה ג'יבש. אמר רבי יוסי לא פסק ציורי, נושא משנה ג'יס, כי הוא מפסוע פוברי, תן כדי שעה, מסע סתה בזקה פרספול, כזה לביאז'י, מה קוונטידת ג'יטריגו, ואתי קרבוידרטוס, מה קוונטידת ג'יגרמוס, ואתי פרוטאינס, קוונטידת ג'יפרוטס, ואתי ויטמינס, אם פוקו ג'יוליו. Isso vai ser suficiente para passar a semana. Vimos uma pessoa rica no povo de Israel, tem que deixar conforme o respeito dele, conforme a honra dele. Se ele come coisas luxuosas constantemente, tem que deixar isso para a esposa dele também. E no começo da Mishnah, a Mishnah fala que uma pessoa comum vai deixar para a esposa 2 cabim de trigo. É o suficiente para ela passar a semana. Vimos que é até mais do que suficiente. Vimos no final do shiur anterior. Suficiente para 18 refeições ou 16 refeições, depende da opinião. Se ele quer deixar para ela cevada, a Mishnah diz que ele tem que deixar o dobro, 4 cabim. Parece que a cevada rende menos do que o trigo. Então, Rabi Yossi fala: Lo pasak la seurim el Rabi Ishmael she'a samuch le'edom. O único sábio que fixou, deu para a esposa cevada, era Rabi Ishmael, que morava perto da região de Edom. Só ele deixava cevada, outras pessoas não deixavam cevada. Pergunta a Gmará Marabiosi, suscita a Gmará Lopasak Seurim, ela be Edom de Achlin Seurim, be Kuleava Lo Achlin, somente na região de Edom se come pão de cevada, outras regiões ninguém come pão de cevada, não é comum. Naquela época era sem comum comer pão de cevada. Então o que Marabiosi quis falar? Porque uma pessoa que mora em outra região não pode deixar cevada para a esposa fazer pão. Ah, Rikyama, isso que Rabi Yossi disse, Lo pasak seurim kiflaim bechitim, el Rabi Ishmael, shea samuch le'edom. Isso que sabemos que Rabi Ishmael, ele deixava o dobro de cevada para a esposa dele do que ele deixaria de trigo quando ele viaja, por exemplo, é porque ele morava perto de Edom. Ele é uma exceção à regra. Porque a cevada dessa região de Edom é uma cevada muito ruim. Então tem muita casca, tem pouco cereal. Para peneirar a farinha e tirar a farinha, precisamos do dobro de volume de cevada do que de trigo para ter a mesma quantidade de pão. Isso é só na região de Edom. Por outras regiões, a cevada não é tão ruim assim. A pessoa não precisa deixar o dobro de cevada do que ele vai deixar de trigo. Isso que Rabi Yossi quis dizer. Continuamos. Venotem la hatzi kav kitnit. A pessoa vai deixar para a esposa dele metade de um cavo de grãos. E a Mishnah cita outras coisas também, como já mencionamos, o óleo, as frutas. Venoyayin loktani. Levando uma questão, porque a Mishnah não diz que o homem vai deixar para a esposa quando ele viaja vinho. Vinho era uma bebida básica da época. Isso apoia o que Rabi Elazar disse. Começamos também aí em cima. Em posquinha no Tleixá, o marido que viaja, ele não deve deixar vinho para a esposa dele. O vinho para a esposa não é bom quando ela está sozinha. Ela vai beber bastante vinho e ela pode chegar a fazer um pecado com alguém. Não deixamos vinho para a esposa. Isso apoia, nossa Mishnah apoia isso. A Mishnah não menciona que a pessoa tem que deixar vinho para a esposa. Vem tomar. Se você quiser perguntar desse seguinte passo, Elcha hare ma'avai notnelach mi umemi tzamri upishti shamni vishakuyai. O passo diz a uma mulher, é uma parábola, uma pessoa que faz idolatria, como uma pessoa que trai Hashem, é como a mulher que trai o marido. A mulher diz, eu vou atrás do meu amante, o que é que me dá o pão, me dá água, me dá roupas de lã, roupas de linho, óleo, e shikuyai, e a bebida. O pastor já menciona a água. A segunda bebida naquela época era o vinho. Então, shikuyai deve ser o vinho. Então, aqui você vê que é uma mulher. Ela chama o vinho de shikuyai, a minha bebida. Na linguagem de mashke, parece que o vinho é uma bebida básica da mulher também. Então, por que na nossa Mishnah, a Mishnah não diz que o homem tem que deixar vinho para a mulher? É uma bebida básica para ela, como a água. Fala, Mark Leão. Tvarinho Shaisha Mishtokeket Aleen. O que o pastor diz, shikuyai, não é mashke, bebida, é tchuká, é o desejo. Ou seja, esse amante vai dar o que a mulher deseja. O Maelino, o que que a mulher deseja? Tachitin, são as joias. Isso que o pastor quis dizer, não quis dizer que ele vai dar para ela o vinho. Então, voltamos a esse raciocínio de Rabi Elazar. Aparentemente, o vinho não é uma bebida básica para a mulher, não faz bem para ela espiritualmente. Darash Rabi Yehuda Ishkfar Gviraya, Rabi Yehuda da aldeia de Neviraya, ele explicou: vai abrir aqueles que falam Ishkfar Nefor Chai, outra Rabi Yehuda de uma outra aldeia, Nefor Chai. Minayin Shen Poskin Yenot Laisha. De onde se aprende dos psukim que o marido não deve deixar o vinho para a esposa quando ele viaja? Quando ele está com ela, ela pode beber vinho. Se ela quiser fazer a relação, vai fazer com ele. Porque quando ele viaja, não é bom para ela. Ela pode se embriagar e fazer o pecado. Xeremas aprende isso de um passo. Batakom Haná, Haré Achlá, Bechiló. Haré Chatô. O passo diz que Haná se levantou. Depois que ela e a família fizeram a refeição em Shiló, ou seja, comeram a carne do sacrifício que sacrificaram no Mishká, no tabernáculo que estava em Shiló, depois que o marido bebeu, chatou velo chatato, o pastor diz, ela comeu a refeição e ela se levantou. Depois que o marido bebeu, parece que o marido bebeu, mas ela não bebeu. O que é que o marido ia beber e ela não ia beber? O vinho. A água ela vai beber. Então daqui se vê que nem, o vinho não é uma bebida básica adequada para a mulher. Se você vai explicar assim o pastor, quando o pastor diz que ela comeu a refeição, você diga só ela e não o marido? Se você falar que o marido bebeu o vinho e ela não, quando o pastor fala que ela comeu a refeição, você fica ela e não o marido. Então o marido comeu uma refeição só de vinho? Não faz sentido falar assim, deve ser que ele comeu também. Então, todo esse raciocínio do pastor não se aplica. Pode ser que ela também bebeu vinho, assim como o marido também comeu a refeição. Fala, mulher, Anami de Shanekra Bediburei Kamrina. O que nós estamos explicando esse passo é porque o passo mudou a linguagem no meio. Merti Begavakasik. Veati. No começo do passo se trata de Haná. Haná se levantou depois que ela comeu a refeição. Maitama Shani. Por que o passo no final fala depois que o marido bebeu vinho? O passo se trata da mulher. Então por que o passo tem que falar que o marido bebeu vinho? Shmamina Shatou Velo Shatado. É para ensinar que é adequado isso que Haná fez. É adequado que ela não bebesse vinho, somente o marido, porque o vinho não é uma bebida adequada para a mulher. Meitre, perguntamos contra isso. Regila, notnila, a Breta diz que se a esposa ela é acostumada a beber vinho, então quando o marido viaja, ela tem que deixar o vinho para ela. E você diz que o vinho não é uma bebida adequada para a mulher, ele não deve deixar para ela o vinho. Regina Shani, responde a Gmará, a mulher que é acostumada ao vinho, ela já é praticamente imune a isso. Ela não vai fazer o pecado porque ela bebe vinho, porque isso já é uma rotina para ela. Então aí o marido tem que deixar para ela o vinho. Demarafrim na barcana, marchou como fala, sabe o nome de Shmuel, Regina Notnim la Kosechat. A mulher que é acostumada a beber vinho, dão para ela beber um copo de vinho. O vinho da época era um vinho muito mais forte do que temos hoje em dia, hoje o vinho é muito mais aguado. Então, para um copo de vinho, para uma mulher que é acostumada a beber vinho. Agora fala sobre algo que vai ser explicado na frente. A mulher que não é acostumada a beber vinho, ela pode receber dois copos. Pergunta a Mará, o que Shmuel falou? Isso é o raciocínio inverso. A mulher que é acostumada a beber vinho, ela pode receber mais vinho do que a mulher que não é acostumada. Mará Baiarri Kiamar. Reexplicando o que Shmuel falou, teve algum erro de transmissão, isso que Shmuel quis dizer. Regila bifne balash nekosot. A mulher que é acostumada a beber vinho, ela pode receber, quando ela está perto do marido, o marido está na cidade, dois copos de vinho. Se ela quiser fazer a relação, porque ela ficou um pouco embriagada, o marido ia estar perto. Shelo bifne balash, por isso o marido viajou, notnim la kosechat. O marido deixa para ela um copo de vinho por dia. É isso, nada mais. Porque o marido não está por perto, então existe um certo risco. E na regila, se a mulher não é acostumada a beber vinho, então ela é sensível ao álcool. Pode ser que ela goste de vinho, mas ela não tem esse costume. E flibala, ela conserra. Se o marido está na cidade, está disponível a ela, então ela pode receber um copo de vinho por dia. Porém, se o marido viajou, e notnim la kolika, ela não pode beber nada de vinho. O marido não vai deixar nada porque existe um risco. O marido não está por perto. Agora voltamos à questão original. Nossa Mishnah diz que o marido não deixa vinho para a mulher. E a Breita diz que a mulher que é acostumada a beber vinho, ela recebe o vinho. Como fica isso? Uma regila no tlinlash letziquec de lá. Outra resposta da Gemara foi que a mulher acostumada a beber vinho, ela vai receber o vinho, não tem risco. Essa segunda explicação fala que a mulher que é acostumada a beber vinho, ela vai receber vinho do marido dela, mesmo que o marido não está por perto, para cozinhar. Mas não para beber. Então, uma mulher que não é acostumada a beber vinho, ela não vai receber vinho nem para cozinhar. Porque se ela vai cozinhar e ela vai comer esse cozido com molho de vinho, pode ser que ela vai se embriagar com esse molho. Uma mulher que é acostumada, ela não vai se embriagar com um molho de vinho. Então deixamos para ela um pouco de vinho para ela cozinhar. É maravilhava, maravilhohana, como fala o sábio, não de Rabiohana, mas sebe que ela toche Nakdimon Ben Gurion. Aconteceu com a nora de Nakdimon Ben Gurion, era um dos homens mais ricos do povo. O marido dela faleceu. A mulher que era acostumada a beber vinho, uma mulher muito rica. E depois que o marido faleceu, ela vai receber o sustento da onde? Da herança do marido, como já vimos nos abimos anteriores. Os rabinos determinaram que ela vai receber 2 se'in de vinho para cozinhar, Erev Shabbat, Erev Shabbat, semanalmente. Uma grande quantidade de vinho. Ela não gostou disso, ela achou que é muito pouco. Ela falou para Israel que vocês deem essa quantidade para as filhas de vocês. Mesmo que é uma grande quantidade de vinho, ela não gostou. Então se vê daqui que a mulher que é acostumada a beber vinho, mesmo que o marido não está por perto, no caso, a gente já tinha falecido, ela vai receber vinho para cozinhar, mas não para beber. Tana fala a Breta explicando o que aconteceu. Shomeret Yavama e tal. Essa nora de Nakdimon Ben Gurion era uma shomeretiava. O marido faleceu sem filhos e ele estava agora vinculada ao irmão do marido, passar pelo Ibum ou pela Halitza. Ou se casar com ele, ou separar dele com a Halitza, tirar o sapato dele no tribunal e continuar o resto do ritual da Halitza. Então ela ia ser sustentada do dinheiro da herança do marido dela. Quando ela disse para os Ramim que vocês deem essa quantidade de vinho para as filhas de vocês, eles não falaram amém, eles não assinaram embaixo da Brahá. Por quê? Porque é uma maldição, não uma bênção. Porque ela estava numa situação que o marido faleceu sem filhos, eles não querem isso para as filhas deles, que os genros vão falecer sem filhos, ela vai estar presa ao Yavá. Então eles não falaram amém, não assinaram embaixo confirmando essa bênção, porque eles não querem que isso aconteça com as filhas, mesmo que é uma grande quantidade de vinho que elas vão receber, mas isso é irrelevante. Continuamos. Tana fala a Braita, explicando melhor esse assunto. Um copo de vinho da época, bem forte, faz bem para a mulher. Shnaim nivulum. A mulher que bebe 2 copos de vinho num dia só é algo inapropriado. Não é uma forma respeitosa de uma mulher beber 2 copos de vinho tão forte. Então, é inapropriado, algo feio. Shloshah tovad bapeh. A mulher que bebe 3 copos de vinho da época, ela é capaz de ir para um homem proibido para ela e convidar ele a fazer o pecado, de tão fora de si que ela está. Arba'ah. A mulher que bebia 4 copos de vinho da época, afilu hamor tovad bashuk ve'enam makpeh. Mesmo que ela vê um burro no meio da praça, ela é capaz de fazer a relação com esse burro no meio da praça e não achar nada de mal nisso que ela fez. Porque ela está totalmente fora de si. O vinho era tão forte que transtornava a pessoa dessa forma. A Marava disse, Rava, Loxá no Elaxem Balaíma. Quando é que isso se aplica, fala Rava, que vamos regular quanto vinho a mulher vai beber? É só quando o marido viajou. A Val Balaíma, a Leitlanba, por isso, se o marido está por perto, ela pode beber quanto ela quiser. Se ela quiser fazer a relação, o marido vai estar lá. Pergunta da Haná de Balai Mahave. A pergunta que estamos pensando, Haná estava perto do marido. E o pastor diz que chatou velo chatat. Ele bebeu vinho, mas ela não bebeu vinho. Por quê? É diferente quando a pessoa está de visita, nem está em casa, aí a mulher não deve beber vinho, mesmo que o marido está perto. Por quê? Avuna fala, Avuna, minela arsenai chassubita shmishamita. Fala, Avuna. Dá um exemplo de uma pessoa que está de visita em outra casa, ele não pode fazer a relação com a esposa dele lá. Não é discreto. Tem que fazer só em casa. Shinema, como falou, passou que acho que no aboca, ele vai estar ravulif ne Hashem. A família de Haná, ele, Haná, o marido dela, levantaram cedo, foram para o Mishkan, para o tabernáculo, se curvaram para Hashem para se despedir. Veashivu, veashuvu, veavô, el beitamara mata, voltaram para a cidade deles, a casa deles. Vaieda, el Haná, et Haná, estou. Aí Elcaná fez a relação com Haná, mas queria Hashem, e Hashem lembrou das rezas de Haná e deu a fertilidade para ela. Mesmo que ela era estéril, ela ficou grávida de Shmuel. Então se vê daqui que o quê? Que até chegar lá na casa, eles não fizeram uma relação. Acho que está aí, somente quando eles chegaram na casa deles fizeram uma relação, Meikaralo. Porém, no meio do caminho, onde eles estavam de visita, não fizeram uma relação, então a mulher não deve beber vinho fora de casa, se ela está de visita com um marido em outro lugar. Continuamos. Ruma dvito de Abai atayle kamederava. Abai tinha falecido. Ruma, a esposa de Abai, foi até Rava para que Rava determine quanto da herança que Abai deixou vai para o sustento dela. Amralei psokli mezone. Ela falou para Rava, me determine o meu sustento da herança. Passakla, ele fixou para ela uma quantidade. Psokli hamra, me devinho também. Amralei falou Rava. Amar lá, Yadana Bebe Nahmani de Lohava Shati Hamra. Eu conheço Nahmani, é um apelido de Abaye. Ele não bebia vinho, não tinha esse costume porque ele era muito pobre, falam os comentaristas. Então a mulher dele não pode receber vinho, nem para cozinhar, como a gente acabou de ver. Amar lei, falou essa mulher Ruma para Rava, Haidemar, eu estou jurando pela vida do Senhor. Dave mais que lei, bicho, frase, que hai. Que davam para Abai beber vinho em copos tão grandes como o meu braço. Ela estendeu o braço. Quando Ruma levantou o braço, a manga dela subiu e ela mostrou um pouco do braço dela, revelou a carne dela. Na fala na hora bebeidina, a mulher fala que saiu uma luz e iluminou o tribunal. Fala os comentaristas, isso é uma metáfora, para falar que isso chamou a atenção de todo mundo, inclusive de Rava, porque a Ruma era uma mulher muito bonita. Kamrava alebeit itava alebat Rav Chisda. Rava levantou, foi até a casa dele, cobrou da esposa dele, a filha de Rav Chisda, fazer a relação. Amra alebat Rav Chisda, a esposa de Rava, a filha de Rav Chisda, falou para Rava, Man rave aidna bebeidina. Quem é que estava hoje no tribunal que você veio assim para casa, algo diferente do normal? Amarla Ruma, devido de Abai. Quem veio hoje foi Ruma, a viúva de Abai. Nafka batra Marta labikulfa de Shida. A esposa de Rava ficou furiosa e ela pegou um cadeado de um baú e bateu nessa Ruma até ela adafka labikule mehusa, até que ela saiu de toda a cidade de Mahusa. Ela foi perseguindo ela até que Ruma saiu da cidade. Amra lá, a esposa de Rava falou para essa mulher Ruma, katant lihtlata veatat lemiktalachrina. Você já matou 3 maridos, você quer matar mais um? Fica os comentários que aconteceu aqui, que Ruma era, já foi casada com 3 maridos. Os 3 faleceram jovens. Abai foi o terceiro. Então a Alaha é que quando isso acontece, essa mulher não pode mais se casar. Ela era uma mulher katlanit. Ela atrai más coisas. Então atrai a morte do marido repentino. Então essa esposa de Irau falou, você já matou 3 maridos, você quer matar também o meu marido? Quer que ele se case com você? Você vai atrair ele mostrando o braço para ele se casar com você e ele morrer cedo? Ela ficou furiosa com a Ruma. Conjuntos. Devito de Rav Yosef, Berederava, Atayle Kamederav Nehemia, Berederav Yosef. A esposa de Rav Yosef, filho de Rava, veio na frente de Rav Nehemia, filho de Rav Yosef. Depois que o marido faleceu, ela queria o sustento da herança. Amralei, sou primezone, fixe para mim uma parte da herança para o meu sustento. Passakle fixou para ela. Sokri Hamra, me dê também vinho. Passakla, ele fixou para ela parte da herança para ela beber vinho, para cozinhar, como já vimos. Amarla, Yadana deu bebê de Mahusa, Deixatu Hamra, eu sei que as pessoas de Mahusa costumam dar vinho para as esposas, então elas são acostumadas a beber vinho, ela pode receber vinho para cozinhar. Dvito de Rav Yosef, Beri de Rav Menassia, Midvil, a esposa de Rav Yosef, filho de Rav Menassia, da cidade de Idvil, até ele came de Rav Yosef, veio até Rav Yosef. Amralei, ela falou para ele, pessoa que mezone, fixe uma parte da herança para o meu sustento. O marido dela faleceu, Passakla fixou para ela, pessoa que raura, me dê também vinho. Passakla fixou para ela também, pessoa que shirai. Agora, dê um pedaço da herança para eu comprar roupas de seda, roupas muito caras. Marla, Rav Yosef falou para ela, shirai lemar, para que você quer roupas tão caras assim? Amralei, ela falou para ele, lelach, velechavrach, para você, para os seus amigos e para todas as pessoas. Ou seja, outras palavras, o que ela quis falar é que ela vem de uma família muito rica e o marido também era muito rico, e agora que ela ficou viúva, ela não tem mais dinheiro. Então agora ela vai se envergonhar se ela vai andar em público com roupas baratas. Ela queria pegar a parte da herança para comprar roupas caras para ela, como a honra dela, como a honra da família dela. Isso que ela quis dizer, aparentemente, Rebbe Yosef deu para ela, porque Rebbe Yosef não respondeu nada na Gemara. Continuamos. Eu notei lá, mitá, uma paz. O marido tem que comprar para a mulher uma cama, tem que comprar para ela duas esteiras. Uma esteira de bambu, como um colchão, e uma esteira de capim, como uma fronha, para ela não se pinicar com as pontas do bambu, vai ter uma fronha, uma esteira de capim que era na época. Pergunta, para que ela precisa de duas esteiras, uma de capim, uma de bambu? Explica, por que o marido tem que dar para ela isso? Explica os comentaristas, a mulher entendeu que se trata de uma cidade, que as camas eram feitas de uma base de madeira e uma tela de couro. A tela de couro já é confortável o suficiente para a mulher deitar sem ter esteira de nada. Então por que o marido tem que dar para ela essas esteiras? Marafapa, farafapa, beata deneik de malopuria behavli, de mevagana, farafapa, nossa nishana, e se tratar de um caso extremo. Um caso que na cidade não se faz a cama com uma tela de couro em cima, se faz com cordas. Então a corda vai arranhar ela e isso é incômodo. Então o marido tem que comprar duas esteiras. Uma esteira de bambu para alisar a cama, uma esteira de capim para ela não se pinicar com os bambus. Isso fala aqui, Agmará, então, depende da cidade, vai mudar lá. Agora vai falar a Breta. Enotnila karve keset. Fala na cama, o marido não tem a obrigação de comprar uma almofada e uma coberta para a esposa. Naquela época isso era um luxo. Hoje em dia não é um luxo, hoje em dia é algo básico, mas naquela época era um luxo. Mishubra binatá, namru, não me dirá binatá, disseram. Enotnila karve keset. O marido tem que comprar para a mulher uma almofada e uma coberta. Pergunta aí, Hilami, qual é o caso? Ide urha, se a família dela costuma que as mulheres têm almofada e coberta, maitama de Tanaka, porque Tanakama diz que o marido não tem que comprar isso para ela. Sabemos que a pessoa que se casa com uma mulher de primeira classe tem que tratar ela assim. Mesmo que ele é de classe pobre, ele não pode tratar a mulher dessa forma. Ele casou com uma mulher rica, trate ela bem como a família dela trata as mulheres. Então, por que Tanakama diz que o marido não tem que comprar a almofada e a coberta para a mulher? Vem de lá, burra. Se a família da velha não costuma usar almofada e cobertas, mas está mandando a Binatá, porque a Binatá não obriga esse marido a comprar para ela isso, se a família dela não costuma assim. A Malotzriha, tem sim um caso que eles discutiram, que é onde o Urredidei, vê lá, burra de dar. A família dele costuma que as pessoas tenham almofada e coberta, a família dela não. Vimos essa alahá várias vezes, que o laimo venayored temo. A mulher que se casa com um marido de classe A, mesmo que ela venha de classe C, ela vai ser tratada como classe A. Agora, a família dele é classe A, usa almofada, usa cobertas, a família dela não. Então, por que Tanakama diz que o marido não tem que comprar para ela almofada e cobertas? Tanakama sabe, por que Tanakama? Amarla, porque o marido pode falar para ela. Kiazilna, shakina leum, verriatina, maitina leum, beadai. Mas ele pode falar para ela, vamos revezar. Eu vou comprar uma almofada e uma coberta. Quando eu viajo, eu vou levar comigo. Quando eu voltar para cá, eu vou deixar com você. Então vamos revezar. Falta na cama, isso é permitido. Ela não vai usar mais o que ele, nem ele mais o que ela falar que está na cama. Vamos revezar. Então falta na cama, não precisa comprar para ela uma almofada e uma coberta específica. Vira a minha taça, vai a minha taça, discute. Amra lei zinim. Demitra-me benashmashot, velo matzit mati, maiti leum, vexakalte o lelidi, o magnit li alara. Fala essa mulher, como Rabi Natan, ele vai explicar uma situação. A mulher pode falar para o marido: você vai viajar, muito bem, você vai levar sua almofada e sua coberta. Quem diz, também você vai voltar perto do Shabbat, apressado, e não vai ter tempo de pegar sua almofada e sua coberta. Você vai chegar em casa sem a sua cama, a sua esteira que você usa para dormir, o seu mapat, sem a sua coberta, sem a sua almofada. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter pena de você e vou dar para você a minha esteira. Você veio cansado de viagem, vou dar para você a minha esteira, a minha cama, e eu vou dormir no chão. Então, a mulher fala, vamos fazer um acordo. Você me compra uma almofada e uma coberta, e quando você vir de viagem, dessa forma, eu vou deixar você dormir na minha cama, eu vou dormir no chão. Então, fala a Binatana, essa mulher tem esse argumento para falar, e ela merece Mas a mulher faz essa coberta, mesmo que ela não venha argumentar isso, os Hamim já obrigam o marido a levar a sério esse argumento em potencial. Tem que dar para ela essa almofada, essa coberta. Hoje em dia, a coberta é uma almofada, algo básico, com certeza tem que comprar para a esposa isso. Continuando, vendo tem lá aqui, pá. O marido tem que comprar para a esposa uma cobertura para a cabeça. A Mishnah fala na sequência, tem que comprar roupas uma vez por ano. Quando o inverno começa, tem que estar com roupas novas que vão esquentar ela bem. No verão, ela vai usar essas mesmas roupas já usadas, estão mais arejadas. E no inverno que vem vai comprar outras roupas. Porém, a Mishnah diz que sapatos ele tem que dar para ela 3 vezes ao ano. A cada festa, um novo par de sapatos. Pensa que chamou de Sukkot. A Mami Rafa para Abai. Perguntou a Rafa para Abai. Para Rafa, viemos a página. Haitana, Shabia Kartilai, Verai Misani. Como pode ser que a sabe da Mishnah diz que ela precisa de mais sapatos do que roupa? Sapatos 3 vezes ao ano e roupa 1 vez ao ano? E sabe da Mishnah, ele anda sem roupa e só de sapatos? Isso perguntou a Rafa. Amarlei fala, Abai, tá na minha comarim, Kai. Fala, Abai, sabe da Mishnah? Ele ensinou essa alahá para a comunidade dele. Ele morava num lugar montanhoso, que tem muitas pedras. Delosag e Abelotim, prata, zugemesane, que não é suficiente para mulher. Menos do que 3 sapatos, 3 pares novos ao ano. Porque os sapatos se gastam com as pedras. Da Gavur Rekamash, mano, de passagem, o sabe da Mishnah quis dizer. Em vez de 3 sapatos de uma vez só no meio do ano, divide da empresa um par, em Shavuot outro par, em Sukkot outro par, que vai para ela se alegrar na festa. Isso é uma mitzvah de ficar alegre na festa. Ela vai ficar alegre com o presente que ela ganhou. Porém, em uma cidade normal, que não tem pedras em todo lugar, como uma montanha, a mulher não precisa de 3 pares de sapato ao ano. Isso fala que é a Gemara. Bequilim de Hamishinzus. O marido tem que gastar 50 zuzim, que eram moedas, para comprar roupa a cada ano. Amarabai fala, Abai. Hamishinzus e Pshiti. Esses 50 zuzim são zuzim baratos. Tem 2 tipos de moedas na época, Kesef Tsuri e Kesef Medina. O Kesef Tsuri, a moeda Tsuri, a moeda mais valiosa, era de prata 100%. O dinheiro Zuz e Pshiti, como Abai chama, são moedas que têm 7 oitavos de cobre e 1 oitavo de prata. Então vale 1 oitavo menos do que uma moeda mais cara. Fala Abaye, para mim está dizendo que o homem tem que gastar 50 zuzim por ano de roupa para mulher. Então se trata de 50 zuzim baratos, que vale 1 oitavo das moedas mais caras. A moeda da Ketubá, por exemplo, são 200 zuzim de prata. Então isso fala Abaye. Mimai, como a Bai sabe disso? Talvez o homem tenha que gastar 50 zuzim de prata, 100%. Midektani, diz que a Mishnah diz, quando se aplica que o homem pode dar uma cesta básica para a mulher, essa quantidade de roupa, o mínimo, Be'anisha Be'Israel, se trata de uma pessoa pobre no povo de Israel, é suficiente 2 cabinhos de trigo, um pouco de óleo, etc. Cavalo derrubado, uma pessoa rica, a coisa fica com dor. Tudo conforme o nível social dele. Se ele usa roupas de seda, tem que dar para a mulher dele ter nem roupas de seda, que valem muito mais. Ele vai gastar mais do que 50 zuzim por ano. O mínimo são 50 zuzim. Bem, salakadatá, hamishim, zuz, mamash. E se você quiser falar, são 50 zuzim de prata, caros. Ani, hamishim, zuz, minale. De onde esse pobre do povo de Israel tem 50 zuzim de prata por ano para gastar em roupa para a esposa? Ele é uma pessoa, ani, shebeis, é uma pessoa mais pobre do povo. Então fala Abaye que se vê que não são zuzim de prata, são aqueles zuzim mais baratos, 50 moedas que valem 1/8 da moeda mais cara. Aí fala Abaye também, uma pessoa pobre vai ter dinheiro suficiente para isso. Continuamos. A Mishnah diz que o homem não pode comprar roupas novas no verão e deixar usar as roupas usadas no inverno, porque as roupas usadas esquentam menos. Tem que falar o contrário, comprar roupas novas no inverno e ela vai usar as roupas usadas no verão. Se o homem dá uma quantidade de comida semanal para a mulher e sobrou, para quem vai essa comida? Para ela, ela vai vender e ganhar dinheiro com isso para o marido. Labala para o marido. Porém, o que sobra das roupas dela, digamos que ela ganhou um guarda-roupa novo no inverno, ela usou as roupas usadas no verão, sobrou algumas roupas que dá para usar ainda, esse resto das roupas fica com ela. Não volta para o marido, mas ele não pode decidir vender isso e ganhar dinheiro. Pergunta para Blaot Laisha Lamala. se a mulher vai ganhar roupas novas a cada ano, para que ela quer as roupas velhas dela? Por que ela não quer dar para o marido as roupas velhas para ele vender? Amarechava, falechava, shemitkasabai bimelidata. Essa mulher vai usar as roupas velhas no período de nidá. Ela viu o sangue da menstruação e está proibida para o marido. Ela vai usar roupas menos atraentes. Que deixe não de ganhar bala, para que ela não deixe de achar graça nos olhos do marido. Ou seja, ela vai usar roupas menos bonitas, roupas velhas, no período de nidá. Ela vai num mikve, de repente ela aparece com uma roupa nova, uma roupa bem bonita. Então esse contraste faz com que o marido vai gostar dela, isso vai agradar ele. De repente ela aparece bem aparentada para ele. Se ela vai usar sempre roupas novas, no período de nidá e não no período de nidá, não vai ter esse contraste, essa dinâmica, então ela vai deixar de achar graça nos olhos do marido. Isso fala que é Agmará. Então é direito dela de manter as roupas velhas dela. Amarabai fala, bai, naktira, sabemos que a alahá é mutar belaot almaná leyorshav. O que sobra das roupas da viúva vai para os herdeiros. Ou seja, a viúva, ela vai receber roupas também do dinheiro da herança, não só o sustento, também as roupas. Ela vai receber roupas no inverno, vai usar no verão. No ano seguinte ela vai receber roupas novas. As roupas velhas dela vão para os herdeiros. Os herdeiros vão vender e vão fazer o que eles quiserem com esse dinheiro. Por quê? Porque a mulher casada, ela quer essa dinâmica. Quando ela está em Nidá, ela usa roupas velhas. Quando ela vem no bico, ela usa roupas novas para agradar o marido. Porém, a mulher viúva não tem que agradar ninguém. Se ela vai andar com roupas novas o tempo todo, ninguém vai perceber que ele está em Nidá ou não está em Nidá. Mesmo que ela quer se casar com outra pessoa, ele não vai saber se ele está em Nidá usando roupas novas. Então ela pode usar roupas novas o tempo todo. Isso fala aqui a Agmará. No Tenamakes, o marido tem que dar para a mulher uma moeda de prata semanalmente para os gastos dela, fora a comida. Ela quer ir para uma casa de banho, ela vai ter dinheiro, por exemplo. E a continuação da Mishnah é que ela vai comer com ele na noite do Shabbat. Maiocher, quer dizer, ela vai comer com ele na noite do Shabbat. Rav Nachman amar ocher, mas Rav Nachman comer significa comer. A mulher tem o direito de exigir que o marido, pelo menos, seja na noite do Shabbat para comer a refeição com ela. Ele não pode decidir viajar no Shabbat, passar o Shabbat fora sozinho, sem a permissão dela. Durante a semana ele pode comer fora, se ele quer trabalhar fora, ele pode comer fora. Porém, no Shabbat, à noite, tem que estar com a esposa, no mínimo. Ravashi, ela fala, Ravashi Tashmit. Ravashi, a Mishnah diz, o Heled, ela vai comer com ele, é um apelido suave para a relação matrimonial. Ou seja, fala Ravashi, independente de qual é a profissão desse homem, vai depender da frequência da mitzvah de Onah, quantas vezes por semana ele tem que estar disponível para a esposa fazer a relação, tem que fazer no mínimo a relação na noite do Shabbat. Digamos que é uma pessoa que trabalha fora da cidade e tem que fazer a relação matrimonial com a esposa, se a esposa está disposta, uma vez por semana. Então, que ele faça isso no Shabbat. Se ele, ele trabalha na cidade, então a mitzvah de Onah são duas vezes por semana, que ele faz uma vez durante a semana, uma vez no Shabbat, à noite. Isso fala aqui, Ravash, não, a Mishnah diz, o chelet mole le Shabbat. A Mishnah diz que ela vai comer com ele na noite do Shabbat. Pisha malemada marachila, ainda que está no chelet. Ainda bem a opinião que diz que ela vai comer a refeição, então por isso a Mishnah diz, o chelet. Alemanda mata shmish, mas o chelet, a opinião que diz que o chelet significa fazer a relação, porque a Mishnah fala comer, porque a Mishnah não fala fazer a mitzvah de Onah. Fala na lista mealha. A Mishnah quis falar uma linguagem mais suave, uma linguagem mais adequada, mais limpa. Que tipo falou o pastor? Achlau martapia, ve abralo paatiaven. O pastor disse uma mulher que faz uma relação proibida. Ela disse achlau. Achlau, ela comeu, se ela fez a relação proibida. O pastor é a própria apelida a relação de achlau, de alimentação, para falar de uma forma mais suave, mais adequada. Então, a Mishnah também seguiu esse caminho. Meit me perguntamos, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer fala Rabban Shimon ben Gamliel, o chelet belele Shabbat ve Shabbat. Eles vão, o casal vai comer na noite do Shabbat, no Shabbat de dia. Então, bicho da alemã da marachila, ainda que está neve Shabbat. Dá para entender o período de Rav Nachman, que eles vão comer a refeição, eles vão comer a refeição também no Shabbat de dia. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, o marido tem que estar para comer a refeição com a esposa, também Shabbat à noite, também Shabbat de dia. Ele alemão da Marta Schmidt, porém, conforme Ravashi, que comer significa fazer a relação, tem que fazer a relação à noite no Shabbat, Tashmish b'Shabbat Mi'ika, como Rabban Shimon ben Gamliel quis dizer que vamos fazer a relação no Shabbat de dia. Ve'am Aravuna, Aravuna não disse assim, e cerca do Shimen, por ser um povo sagrado, ve'el misham Shimen toteel, bayom, e não fazem a relação de dia, fazem à noite, uma situação mais discreta. Fala agora aqui não. Ha'amarava bebeta fer mutar. Num quarto escuro é permitido fazer a relação. Se é um quarto que tem persiana, por exemplo, falará, a pessoa pode fazer a relação. Isso para mais Shimon ben Gamliel. A pessoa tem que ter um quarto escuro. Se ele quiser fazer a relação no Shabbat à noite, no Shabbat de dia, e sair da obrigação da mitzvah de Jonah, digamos que ele tem duas vezes por semana a mitzvah de Jonah, é uma pessoa que trabalha na cidade, sabe? Então ele pode fazer as duas vezes no Shabbat, uma vez no Shabbat à noite, uma vez no Shabbat de dia, num quarto escuro. Isso fala aqui agora. Imaita menika. Mishnah diz, se a mulher, ela amamenta um bebê, ela se isenta de trabalhar um pouco. Ela tem que trabalhar um pouco ainda para ajudar as despesas da casa, como vimos na Mishnah no dia anterior. Porém, se ela amamenta, ela tem que trabalhar menos. E ela ganha mais comida. Então, fala agora um assunto parecido. Darash Rabi Ula Raba, a pitra de Benicia. Rabi Ula Raba, ele falou uma lacha na frente da casa do nascido, presidente do povo. Mesmo que sábios disseram que uma pessoa que ele é pobre, ele não tem obrigação de sustentar os filhos e as filhas dele, mesmo que tenha menos do que bar mitzvah ou bat mitzvah. E os zapim anteriores que a pessoa rica tem sim essa obrigação. Avazá, ktanim, porém as crianças bem pequenas, a pessoa tem que sustentar, mesmo que é uma pessoa pobre. Atkama, até que idade? Atmenshesh, até que a criança faça 6 anos de idade. Ainda dependente do sustento do pai, então o pai tem que sustentar. Depois dos 6 anos de idade, naquela época, a criança já podia ganhar o sustento dele sozinho. Trabalhar de carregador, de o que seja, já é suficiente. Então fala aqui, Agumara, que Dravas, como fala Dravas, Katan, Benshesh, Yotze, Beiruv, Imo, com relação a Eruvet Rumino. Revisando o que vimos no dafo anterior, a pessoa não pode viajar mais do que 1 quilômetro fora da cidade no Shabbat. Ela pai e mamá, 2.000 amá. Porém, se a pessoa coloca 2 refeições de pão numa distância de 1 quilômetro da cidade dele na véspera do Shabbat, é como se ele morasse lá, porque a comida dele está lá, ele mora lá, então ele pode andar mais 1 quilômetro além de onde a comida dele está. Se a mãe coloca o Eruvet Rumin, essas 2 refeições de pão para ela, também o filho dela, que tem menos do que 6 anos, tem até 6 anos, pode ir com ela viajar 2 quilômetros fora da cidade. Então se vê aqui que a criança de 6 anos é dependente do sustento dos pais, por isso ele pode ser secundário à refeição da mãe, ele pode viajar com ela junto. Fala-me mais, de onde se vê da Mishnah essa halakha que a pessoa tem a obrigação de sustentar os filhos até 6 anos de idade, mesmo a pessoa pobre? Me dicta, escreve, nossa Mishnah fala, Itamenika, portin lamimaseya dea. A mulher que está amamentando, ela tem que trabalhar menos, o moço fina a mesanoteia, e ela ganha mais comida. Mas então, por que ela ganha mais comida? Lá Mishum de Baile Mecha Beada, deve ser por quê? Porque o pai tem a obrigação de sustentar os filhos até 6 anos de idade. Então o pai tem a obrigação de dar mais comida para a mulher que está amamentando, para ter mais leite para essa criança. Então você vê da nossa Mishnah, que é essa Alaha. Pergunta na Vedina Mishum de Cholai. Talvez o caso da Mishnah é que a mulher ficou doente porque ela amamentou. Isso que a Mishnah quis falar. Então, por isso ela merece mais comida, mas não para ela ter mais leite para dar para a criança. Talvez o pai não tenha a obrigação de sustentar os filhos, mesmo até 6 anos de idade. A pessoa que é pobre. Se fosse esse o caso, a Mishnah poderia falar. Se é uma mulher doente, ela vai receber mais comida. Porque a Mishnah tem que falar. Porque a Mishnah tem que falar que ela está amamentando. Isso seria irrelevante. Mas não é irrelevante. Medilma, haka, mash, malad, está menikot, cholot, nino. Então, isso que a Mishnah quis falar é que, por padrão, a mulher que está amamentando, ela fica doente. Mesmo que ela não aparenta doente, ela está fraca. O leite tira os nutrientes dela própria, primeiro para dar para a criança, depois para ela. Então, ela fica considerada já uma situação padrão doente e precisa mais comida. Então, não tem uma prova que a mulher tem que sustentar as crianças pequenas até 6 anos de idade. O motivo que ele dá mais comida para a esposa dele que estava aumentando é porque ela é considerada doente. Fala, não é? Itmar foi ensinado não assim. Amara Bishua Belevi. Fala, Bishua Belevi. Mosefina Yain, Sheyain Afela Halaf. Fala, sabe explicitamente: o homem tem que dar para a mulher vinho, não porque ele está doente, porque ele está amamentando, para ajudar ela a ter mais leite para a criança. Então, se vê claramente da Bishua Belevi, que o pai tem a obrigação de sustentar as crianças até 6 anos de idade, que estão dependentes da mãe, do sustento dos pais ainda. Depois disso, naquela época já era suficiente idade para ele sustentar sozinho. Hoje em dia, as crianças precisam de mais tempo para se sustentar sozinho, com certeza tem que sustentar elas até eles estarem independentes mesmo. Isso fala que Maya Baruch Hashem, terminamos Perek HaFalpin, Adran Lach HaFalpin, Bezat Hashem é um novo capítulo, Perek Mitzvah Taisha. Próximo capítulo, vamos ver muitas alachot do dote. Quando é que, em que situações o marido tem direito sobre os bens que a mulher traz para o casamento, se ela tem uma fábrica, o que ele pode usufruir dessa fábrica, por exemplo, e outras alachot referentes ao dote com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.